Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Edição para este do sábado, dia 6 de maio de 2023. Já sabe que pode participar no Ponto de Ordem aqui no canal 7, programa que se emite neste canal mesmo, todos os sábados às 18 horas. E entretanto também dizer-lhe que pode participar, como eu dizia, através do e-mail aw@interweb.pt ou também através do nosso número mais 351-910-222-400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. A edição de hoje conta com os dois intervenientes habituais, comigo, Carlos Bonaparte, e também com o Pablo Lima Rebelo. Já está do outro lado da linha. Olá, Pablo, muito bem-vindo.
Para mais um. Vamos nós para mais um Ponto de Ordem. É bom estar com vocês novamente. E vamos para as nossas notícias de hoje.
Ora, Pablo, vamos começar por um assunto que tem vindo a marcar as últimas semanas, e a última em particular, porque vamos falar sobre a criminalidade violenta. Esta semana, dois acontecimentos relevantes. Um homem aqui em Portugal, um homem de 51 anos, de seu nome Luís Lopes, escortejou um corpo que diz não, ao qual não ter posto fim à vida, mas escortejou um corpo e partiu, ou seja, dividiu em várias partes e espalhou essas partes em alguns sacos e colocou em lugares diferentes, próximos, mas não o mesmo lugar. Outro homem em causa chamava-se Vandir, tinha 47 anos, era do Brasil, já tinha inclusive a viagem marcada de regresso. Um dos pontos era fugir deste Luís Lopes. Digamos que Luís queria uma relação conjugal com Vandir, que não queria, mas não era o único. Outros brasileiros terão passado pela mesma situação, ainda que sem terem sido assassinados, mas todos, de alguma forma, recebiam, ou seja, pagavam favores a Luís com práticas sexuais. Da mesma maneira, estas pessoas também acabaram por voltar ao Brasil ou mudar de cidade, pelo menos na maior parte das situações. É um homem, este Luís Lopes é um homem violento, como disse, 51 anos, e que confirmou, inclusive, sem arrependimento, ter escortejado este corpo, mas diz não ter sido ele que tirou a vida a Vandir. Este é um dos acontecimentos. O outro aconteceu na Sérvia, em Belgrado, na capital do país. Um adolescente de 14 anos pegou numa arma, aparentemente arma do pai, e entrou na escola onde estudava, e entrou literalmente a matar. Matou 8 colegas e um professor e feriu mais algumas pessoas com gravidade. O jovem pôde-se movimentar tranquilamente, por assim dizer, pela escola, porque na Sérvia não é habitual este tipo de crimes. De maneira que o que aconteceu foi que a polícia demorou algum tempo a responder, dado o inusitado da situação. Foi chamada, não demorou demasiado tempo, nem por isso, mas não há uma polícia de prontidão para este tipo de casos. Não é habitual. A Sérvia é um país de cerca de 5 milhões de habitantes e é um país, apesar dos seus conflitos étnicos, é um país perfeitamente calmo. Pablo, estamos a assistir a uma situação que, mesmo, por exemplo, aí no Brasil, também houve uma situação não tão grave, porque teve apenas, digamos assim, metade das mortes, mas ainda assim, um acontecimento numa escola. O fenómeno Estados Unidos da América, digamos assim, está a chegar um pouco a todo o mundo, não é? O que é que acha que está a acontecer para que esta criminalidade violenta esteja a espalhar-se por partes tão diversas do mundo, nem todas sob influência assim tão grande dos Estados Unidos?
Bom, com relação à situação nas escolas, eu acho que realmente cada evento desse pega a comunidade afetada de surpresa, porque nenhuma escola está preparada para isso, né? Aqui no Brasil nós tivemos episódios recentes, isso no Brasil nos últimos 21 anos vem aumentando um caso por ano, pelo menos, e aí a gente se pergunta se a gente está dando a devida atenção psicológica ao que se acontece dentro do ambiente escolar, porque geralmente esses alunos têm algum problema que acabam se tornando problemas psicológicos e ocorridos dentro da escola, eles vão para a escola com a intenção de se vingar, mas vejam, é uma vingança, digamos, fictícia, porque ele se vinga, mas não da pessoa que fez o que tem o problema com ele, né? Ele se vinga atirando em pessoas a esmo na escola. E sobre o outro episódio de violência, mais uma vez eu ressalto a dificuldade das pessoas lidarem com a frustração, né? Eu acho que todo mundo sofre algum tipo de frustração na vida. Eu tenho até uma visão um pouco mais pessimista, que eu acho que 70% da vida é feito de coisas desagradáveis. Mas é essas coisas desagradáveis que dão sentido aos outros 30, né? E hoje a gente está vendo que as pessoas se revoltam muito fácil e têm atitudes criminosas e impensadas por pouca coisa. Quer dizer, eu quero um relacionamento com você. Você não quer um relacionamento comigo, isso é suficiente para eu querer te matar. Ou então, eu estou acostumado a pagar para você fazer favores sexuais e de repente você se recusa a receber. Você vai lá e já é esquisito, na minha opinião, alguém pagar por alguma coisa desse tipo. Mas se você sabe que você está pagando por isso, uma hora a pessoa pode querer deixar de fornecer, como qualquer acordo de compra, né? Então, fica muito difícil. A gente está vendo a humanidade cada vez menos capaz de lidar com a frustração. E aí tomam atitudes impensadas, atitudes sem nenhum cabimento, que acabam redundando em ações criminosas das piores possíveis.
É, eu penso muito por aí também. Na verdade, esta situação que aconteceu por cá, porque isto, vamos lá, isto nem é uma questão só desta juventude que não está habituada aos nãos. Estamos a falar de uma geração que ainda teve muitos nãos na vida, ou seja, pessoas que, claro que uma pessoa não faz a geração e a geração não faz uma pessoa. Mas a verdade é que 51 anos vem de uma geração onde, por exemplo, há 40 a vida era muito mais complicada do que agora, não é? E há 40 a pessoa em causa tinha 11 anos. Portanto, não é tão fácil, digamos assim, de associar a causa do efeito, não é? Não é tão fácil. Agora, se calhar quando falamos aqui da criança de 14 anos, talvez aqui seja um pouco mais fácil, digo eu, na medida em que esta pessoa, efetivamente, já está numa geração em que somos cada vez mais incentivados a não lidar com o não. E eu não sei muito bem o porquê. Porque, efetivamente, eu acho que na vida tudo é necessário, seja o sim, seja o não, seja até o talvez, na medida em que, o dependendo das circunstâncias, a necessidade de saber esperar, o saber ter paciência para, e é isso. Efetivamente, eu acho que é isso que está a faltar muito. E há um fenómeno que pode não ser tanto associado ao armamento, mas sim associado às novas tecnologias, que é hoje. Nós somos incentivados a dar um telefone celular às crianças de 6, 7 anos, porque os amiguinhos todos têm, né? Isto não é aquilo que eles veem no telefone celular, é o facto de qualquer frustração se resolve com isso. E eu confesso que não sei como é que se resolve uma frustração a ver vídeos no YouTube. Não sei. No YouTube, ou qualquer outra plataforma. Não faço ideia como é que isso. Não sei.
É, eu acredito que essa geração que cresceu com a internet, ela ficou condicionada a uma instantaneidade das coisas que não é real, entendeu? Mas essa geração que não cresceu com a internet e que hoje desfruta da internet, está tendo o mesmo problema. Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos vários casos da pessoa que pede comida pelo aplicativo, a comida não chega no tempo necessário, ela quer agredir o entregador. A instantaneidade de você fazer o pedido, a entrega, os percalços da entrega, se a comida está do seu gosto, se ela chegou na temperatura que você considera correta, é outra coisa, é outra circunstância. Mas as pessoas não conseguem dividir isso, elas acham que tudo na vida se resolve num clique. E aí, quando esse clique positivo não acontece, seja lá no mais diversos, nos mais diversos campos, o estudante queria tirar uma nota e não conseguiu, queria ter mais espaço para fazer o que gosta em vez do que é necessário, porque a escola é isso, a gente não vai para a escola fazer o que a gente gosta, a gente vai fazer o que é necessário. E geralmente tem coisas que a gente não gosta, mas é preciso ser feito. Então, quando você perde essa instantaneidade que a internet te dá, esse alto nível de satisfação que a internet promove para algumas pessoas, as pessoas perdem o centro de equilíbrio e acontecem todas essas situações aí, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida pessoal. A gente tem que entender que os percalços fazem parte da vida. E a gente vai ter que lidar com ele sempre, mas parece que as pessoas estão acostumando demais com o mundo dos cliques e acham que tudo na vida pode ser resolvido com dois ou três cliques. E não é assim. Aí, perdendo o equilíbrio, elas partem para ações impensadas e aí ocorrem todos esses tipos de tragédia. Por exemplo, aqui no Brasil, a última tragédia em escola que teve foi de um rapaz que invadiu um jardim de infância e matou algumas crianças usando um machado, e ele disse que isso foi um desafio que ele fez com um amigo dele na internet. Eles apostaram quem invadiu uma escola ia matar mais pessoas. Mas qual é o tamanho do abalo psicológico que tem esse cidadão, a gente não consegue medir. E, infelizmente, essas pessoas estão aí muitas vezes ocultas na sociedade, né? É uma pessoa que você conversa todo dia e que você não sabe que ele tem esse tipo de perversão. Por exemplo, eu acho muito estranho gente que gosta de gravar quando tem relação sexual. Eu acho essa história esquisita demais. Eu não gosto. Mas tem gente. Para mim, isso já é um indício de perversão. Algum tipo, né? Não quer dizer que ele seja, mas é o tipo de coisa. Então, as pessoas estão cada vez mais frustradas com o não, como você falou. Aí, por exemplo, o cara tem esse desejo de gravar. Vai ficar com alguém que não tem o desejo de gravar, ele já acha que é motivo suficiente para agredi-la, para matá-la, para. É uma coisa que não dá para entender. Ou então você está conversando aqui, como já aconteceu aqui no Espírito Santo. Dois jovens conversando à tarde em casa. Vamos sair para matar alguém? Uai, quem? Não sei. Vamos sair. O primeiro que a gente encontrar na rua, a gente mata. Foram e esfaquearam um morador de rua que estava dormindo, que eles nem conheciam. Eles só decidiram que eles iam sair para matar alguém, como se fosse para comer uma pizza ou para fazer um lanche, e resolveram matar um cara que eles não conheciam. Quer dizer, isso é tão inexplicável que a gente fica sem entender qual o motivo que uma pessoa chega a essa conclusão de estar da gente estar aqui conversando e falar assim: ah, vamos matar alguém? Não tem razão de ser.
É, só para descontrair aqui um pouco, eu matar alguém não, de facto, mas para comer uma pizza aceito o convite. Se quiser, vamos nessa. Desde que não seja eu a pagar, tudo bem.
Exatamente. O normal é você decidir coisas comuns.
É melhor ir alugar. Senão depois o entregador de pizzas pode demorar e eu não quero, não me quero chatear.
Exatamente, que às vezes chega aqui e o cara fica bravo com o entregador. E o pior, depois junta com outros entregadores, vão à casa da pessoa e aí começa uma briga generalizada. Então, quer dizer, é uma sequência de atitudes impensadas que você não tem ideia.
Sim. Eu por acaso tenho sempre o instinto, a noção de respeitar toda a gente, mesmo quando chegam atrasados, porque às vezes acontece, porque efetivamente, cá está, tem essa. Todos nós estamos a trabalhar e há imprevistos que às vezes passam completamente da nossa. Eu lembro-me, por exemplo, de um entregador de pizza que uma vez chegou aqui com. Era suposto demorar 30 minutos e chegou 50. Ao fim de 50 minutos ele disse-me: olha, a sua pizza está aqui. Se não estiver à temperatura que gostar, eu acredito que já esteja um pouco mais fria do que o habitual, diga que eu trago outra. E pronto, e assumo as consequências. Disse: não, não tem mal, não tem mal. E o senhor disse-me: é que entretanto eu ouvi um acidente e senti a necessidade e sabia que podia ajudar uma das pessoas que ficou ferida a ter os primeiros socorros. Por acaso o senhor contou, mas mesmo que não contasse, eu, tudo bem, acontece. Mas esta é daquelas coisas que houve um atraso, mas porque houve um bem maior até. Aquela pessoa viu um acidente e, mesmo não sendo bombeiro, eu penso que ele teria o curso de primeiros socorros e ajudou até à chegada dos bombeiros, que foi o que me disse, a prestar os primeiros socorros a um dos feridos. O outro não podia porque ficou dentro do carro e ele não sentiu que não devia intervir. Mas aquela pessoa conseguiu sair pelo seu próprio pé, estava magoada e ele ajudou como pôde, efetivamente. Ou seja, atrasou-se por isso. Eu não quero imaginar o que é que seria, se eu tivesse sido hostil com essa pessoa, o que é que essa pessoa sentiria da próxima vez que alguém precisasse de ajuda? O que é que eu faço? Salvo a pele desta pessoa ou a minha? Não é? Isto.
Exatamente. Aí a gente fica com medo até em algumas situações, às vezes, de oferecer ajuda, por não entender a reação das pessoas, no caso do entregador, como é que ele vai reagir o meu cliente, ou no caso até da pessoa que está ajudando, se ele chegasse lá e falar, não, não quero ajuda, vou esperar os bombeiros. Tudo bem, era uma hipótese, né?
Há até uma notícia muito interessante. Eu estava aqui até a pesquisar, não encontrei a localidade, mas encontrei que o Globo, G1, publicou precisamente esta notícia a 9 de maio de 2012. Uma mulher que doou um rim para ajudar a chefe, que estava muito doente. Só que a doadora foi demitida. Porquê? Porque durante a recuperação teve que faltar ao trabalho. E então a chefe, a quem ela deu o rim, demitiu-a. É daquelas coisas que. Atenção, que isto já tem 11 anos. Mas, efetivamente, é daquelas coisas que. Enfim. Fica difícil de explicar. Mas vamos olhar aqui para outros acontecimentos que estão também a marcar a atualidade. Um deles tem a ver com a economia. O Banco Central Europeu voltou a subir as taxas de juro e, portanto, agora a prestação da casa vai voltar a aumentar em Portugal. Situação muito crítica, mas que os bancos internacionais até aplaudem de certa maneira. Porque isso aumenta a quantidade de dinheiro que o banco vai receber por parte da pessoa, não é? Dos particulares, e das empresas também, mas os bancos europeus aplaudem também por outro motivo, porque efetivamente, graças a esta inflação, a economia genericamente continua a crescer, ainda que menos, mas continua a crescer e a ganhar terreno à moeda dos Estados Unidos da América. Nesta sexta-feira, como já não acontecia há muito tempo, um euro equivalia a 1,13 dólares. Estamos a falar que no princípio do ano, aliás, no final do ano passado, um euro equivalia apenas a 96 cêntimos de dólar. Ou seja, quem tivesse um dólar tinha mais do que um euro. Agora não. Agora quem tem um euro é que tem mais do que um dólar, porque os papéis inverteram-se e o euro voltou a recuperar face ao dólar. De todas formas, há também uma outra questão: é que esta subida das taxas de juro voltou a colocar o euro mais valioso do que o franco. O franco suíço valorizou ainda mais do que o dólar. Ou seja, a moeda suíça, a Suíça tem-se mantido à parte neste conflito entre Rússia e NATO, com a Ucrânia como palco de guerra. Digamos que o franco suíço neste momento está a cotizar-se a 1,01 francos por cada euro, ou seja, praticamente a mesma coisa. Por outras palavras, se for mais fácil, 100 euros equivale a 100,60 francos, ou seja, praticamente a mesma coisa. Agora reparem a diferença: é que quando esta crise começou, um franco valia menos do que um dólar. E neste momento, um franco suíço, ou seja, quem tiver 100 francos suíços, vai ter o equivalente. Eu estava aqui a ver rapidamente, vai ter o equivalente a 111,44 dólares americanos ou estadunidenses. Ou seja, não sei que leitura é que, olhando para estes números, 1 euro 1,12 dólares, 1 franco a 1,11 dólares, que leitura é que faz destes valores, Pablo? O que é que lhe apraz dizer sobre. Estava à espera, por exemplo, que isto pudesse dar a volta como que deu quando, no princípio do ano, o euro valia menos do que um franco e menos do que um dólar.
É, realmente, nesse momento a gente fica um pouco surpreso, né? Porque a tendência era que o euro, com o conflito entre Ucrânia e Rússia, tivesse uma desvalorização, até pelos problemas de mercado que esse conflito traz. Mas todas as medidas que os governos vêm tomando é para cada um evitar o enfraquecimento da sua moeda. Normalmente se faz isso aumentando a taxa de juro para tentar diminuir um pouco o avanço dos preços, e isso deve estar ocorrendo aí neste momento. É claro que para quem paga a prestação da casa, isso representa uma dificuldade maior, mas para a economia como um todo é um mal necessário, é mais ou menos o que acontece no Brasil. A gente teve um crescimento pouco expressivo de 0,1 no último bimestre no fornecimento de serviços, e teve uma inflação aí que vem se esforçando para ficar em média 12, 13% ao ano. Então a gente está vendo o seguinte: estão sendo tomadas medidas pelos diversos bancos centrais, né, pelas diversas economias aí do mundo, para tentar evitar a desvalorização da moeda. Em certo nível tem conseguido, mas isso tem elevado os preços e a taxa de juros para a população em geral. Quer dizer, aquele que menos tem sofre duas vezes. Sofre com a inflação E com a alta dos preços. Mas, por outro lado, se não houvesse o aumento da taxa de juros, sofreria ainda mais, porque cada vez mais os serviços iam ficando inviáveis de serem prestados. Esse é o grande problema que eu vejo nesse movimento de subida de taxa de juros para tentar fortalecer a moeda, digamos que artificialmente, né? Um pouco desse fortalecimento é artificial, tirando a questão do franco, que, como ela se mantém neutra nessas questões, ela vai conseguindo sustentando a própria economia de maneira organizada. Mas o resto do mundo, eu faço a avaliação que todo mundo está com a economia bem desorganizada em virtudes dos acontecimentos da guerra, da gente ter vindo do período aí pós-pandemia. Eu acredito que nenhuma economia se reestabeleceu completamente depois desses abalos, e por isso a gente está vendo aí o aumento da taxa de juros no mundo todo em geral.
Ainda assim, as coisas valem o que valem porque o real brasileiro vale mais do que o yuan chinês. Digamos que este valor se tem perdido um pouco, a moeda chinesa tem ganho força, mas o real brasileiro ainda vale mais do que a moeda chinesa. Para que se tenha uma ideia, 100 reais equivalem a 18,90 euros ou a 20,50 dólares estadunidenses. E equivale a 139,52 reais, yuans, ou seja, a moeda chinesa. Neste momento, por isso, um real vale mais do que, ou seja, neste momento, um real está a cotizar-se no valor exato a 1,40 yuans. Este é, portanto, um valor que coloca a moeda brasileira numa equiparação muito interessante em relação à moeda chinesa. Acha que esta multipolarização do mundo, da multipartidarização da economia, pode ajudar o Brasil?
Creio eu que, se bem administrada, pode vir a ajudar, mas nesse momento ela mais atrapalha do que ajuda.
O
É?
que é sendo assim
Por
tão bem,
exemplo,
tão bem administrado? Ok, sendo assim, nem vale a pena perguntar porque esqueci dessa parte.
Exatamente. Exatamente. Se a gente tivesse políticas que incentivassem a produção aqui no Brasil, basta dizer que até antes da pandemia a gente não produzia nem máscara.
Sim.
Até máscara no Brasil era importada. Então vocês veem a situação que nós chegamos. Mas se a gente conseguisse melhorar a cadeia industrial brasileira, que parou de crescer lá nos anos 90, é? E a gente fica cada vez mais refém das importações de determinados produtos. Você vê aqui, nós tivemos agora a grande loja de departamentos do Brasil indo à falência, que é as lojas americanas. Então, está ficando cada vez mais difícil reerguer uma economia que não produz. Uma economia que ainda tem o agro, né? A potência agropecuária, produção de grãos, de carne, mas no mundo de hoje a gente sabe que a gente está falando da economia mais barata. A economia que gera emprego, que gera lucro, que gera dinheiro, é produção de chip, é produção de placa, é produção de eletroeletrônico, e isso a gente quase não faz aqui no Brasil mais. É.
O que é uma pena.
Esse é o grande problema.
E logo vindo de um país que é dos poucos que tem uma empresa produtora de aviões, no caso a Embraer. Bom, duas notas rápidas sobre. Duas notas rápidas para fecharmos a nossa emissão de hoje. A primeira tem a ver ainda com a economia, é que o rublo iniciou uma nova tendência de subida. Uma tendência de subida que não sabemos onde é que vai acabar. A verdade é que o dólar, aliás, o rublo, bateu menos fundo do que da primeira vez. Chegou aos 80 dólares, 90 euros, sinceramente, ou seja, ao contrário, 1 euro equivaleu no máximo a 90 reais, a 90 rublos, ou 1 dólar equivaleu a 80 rublos. Neste momento, a tendência já é de subida e 1 euro já equivale só a 87 rublos. A tendência é de subida só da moeda, russa. Quanto à moeda ucraniana, o hryvnia, a tendência é de estabilidade. Neste momento, 1 euro, aliás, de estabilidade, peço desculpa, de queda. Neste momento, 1 euro equivale a 41,48 hryvnias. E mesmo em relação ao dólar, a situação não é muito favorável, porque 1 dólar equivale a 36,94 hryvnias. Ou seja, é um valor sempre em queda, porque mesmo na melhor valorização do dólar, nunca o hryvnia ultrapassou os 34, 35 hryvnias por cada dólar. A tendência foi sempre de descida. Mas em relação ao euro, que é digamos que a Ucrânia tem uma economia mais ligada com a Ucrânia tem uma economia mais ligada com a União Europeia, é aqui que se registra a maior diferença. Uma nota ainda, já que falamos da economia, para o Leu Moldavo, a Moldávia, que quer fazer parte da União Europeia. E neste momento o Leu Moldavo parou de crescer e já está precisamente a exatos 20 leu por cada, ou 20 lei por cada euro. Bom, a outra nota tem a ver com o fim, e aqui vou pedir um comentário se acha que é tarde ou que é cedo ou que é na medida certa, o fim da pandemia foi decretada nesta sexta-feira pela Organização Mundial da Saúde, o fim da emergência global por conta da Covid-19. De certa forma, é o mesmo que dizer que oficialmente a pandemia acabou. A mim confesso que faz-me certa espécie. Eu percebo que tem que haver órgãos que ditam o que é e o que é que não é, mas confesso que me faz-me certa impressão que seja assim. Mas ainda assim pergunto-lhe, acha que foi na altura certa, que poderá não ter sido na altura certa, que ainda é cedo, ou que é uma medida que peca por tardia?
Eu acho, olhando para o mundo de maneira geral, eu acho que foi na medida certa, porque pelo menos que eu acompanho, realmente a gente já não tem visto mais ondas e repiques aí pelo mundo. Agora, existem lugares específicos no mundo que eu imagino que ainda tenha que se continuar com uma atenção especial. Agora, o que nós não sabemos e que parece não haver é essa tensão especial, no meu modo de entender. A gente tem que continuar com a tensão especial na China e na África, né? Porque é onde a gente tem as populações e tem mais dificuldade de controlar qualquer tipo de epidemia que se aconteça. Agora, de uma maneira geral, no resto do mundo, pelo que eu tenho lido, visto, parece estar controlado, sim. E depois de 3 anos, a gente pode dizer que não há mais aquele ambiente de pandemia no ar, de hospitais lotados, de gente com máscara na rua. Eu quase não vejo gente com máscara na rua mais, a não ser quando vai a hospitais e a clínicas de saúde, aqui no Brasil você ainda é recomendado que se use. Você vai ao médico, você vai a postos de saúde, você vai a clínicas de atendimento, é recomendado que se use, mas fora isso, não estou vendo mais ninguém de máscara, não estou vendo ninguém mais preocupado com as medidas de distanciamento. Então, era hora mesmo de decretar, porque eu acho que ninguém estava mais levando isso em consideração.
Acha que os estados também devem, os estados dos países devem também agora adotar medidas condizentes? Ou, por exemplo, no Brasil espera que isso aconteça ou não?
Vamos ver. Eu, para te dizer a verdade, no Brasil eu não espero que nada mais aconteça, dada a letargia da administração pública brasileira. A impressão que eu tenho é que está tudo parado, o Brasil com uma série de problemas e eles ainda discutindo se vão punir ou não vão punir aqueles que fizeram a invasão ao Planalto brasileiro. Depois da posse do presidente Lula. Então, eu acho que no Brasil ainda está se discutindo muita coisa que não tem necessidade, deixando que tem necessidade de lado, inclusive se a gente tem que tomar alguma medida contra a pandemia, se foi feito um estudo da cobertura vacinal. Tem uma campanha aí, porque o Brasil sempre foi referência em vacinação infantil e está com a cobertura muito baixa. Eu acho que a gente tem que voltar às coberturas anteriores, até para que a gente não tenha reaparecimento de doenças como sarampo, poliomielite e outras que estão reaparecendo, no Peru, por exemplo. A gente já teve casos de sarampo, de pólio, e que fazem fronteira aí com. E em outros países que fazem fronteira com o Brasil, e pode haver um reaparecimento dessas doenças, então é importante fazer o reforço dessa vacinação nas crianças, principalmente, para que isso não ocorra. Mas não estou vendo no Brasil muito planejamento com o que realmente interessa. Eles estão mais preocupados em arrumar a arrecadação que nós anunciamos que haveria e, na verdade, não vamos ter. Então, eles precisam achar um meio de encontrar novas taxações. Já pensou se em taxar produto que vem da China? Já pensou se uma série de coisas, mas na verdade o que falta é: tem muito trabalho para fazer, pouco dinheiro em caixa e precisa arrumar um melhor jeito de arrecadar com uma economia que já há muito tempo quase não funciona para além da prestação de serviço. E isso para mim é o mais grave.
Bom, nós estamos na reta final. Eu estava aqui a ver se conseguia obter o número de casos que se registaram no dia de ontem, mas não consegui. Consegui ver apenas o número de casos que se registaram no dia de hoje, mas são números muito provisórios e só estava, ainda assim já estava em 16.801 com 78 mortes, mas e dos três países mais atingidos, de longe, Estados Unidos, com mais de 106 milhões de casos. A Índia, depois em segundo, com cerca de 44 milhões de casos, e também a China, aliás, a França, aliás, em terceiro lugar. Não vi aqui o número de casos da França, mas efetivamente, oficialmente, estes são os mais, digamos assim, atingidos. Agora, eu fico a perguntar-me uma coisa, para mim é de suma importância e tem a ver com o seguinte: o que é que se vai fazer agora aos milhões de vacinas e aos milhões de máscaras que já não são precisas? Não é? Porque no fundo,
Pois é, primeiro.
agora já ninguém precisa delas, não é?
Pois é, e pelo que a gente tem visto, essas vacinas vão ter que ser reformuladas a cada ciclo. Quer dizer, primeiro o problema era a falta de vacina. Agora nós temos excesso de vacina e falta de gente tomando vacina. Eu, por exemplo, tomei 5 doses, mas eu sou a única pessoa que eu conheço do meu trabalho, por exemplo, que tomou a quinta dose.
Eu nem sabia que havia tantas.
É, aqui no Brasil já tem gente que está tomando a primeira dose da bivalente, que eles chamam, né? Que seria reformulada para. Oi?
Eu sou daquelas pessoas que tomou nenhuma.
Pois é. Então, aí é que a gente vai ter que ver o que que vai ser feito agora. Com as máscaras, eu acho que tudo vai virar venda para dormir.
É, eu estava aqui de facto a ver se conseguia, mas não consigo, não. Não estou a conseguir ver o número de casos que se registaram, por exemplo, no dia de. Mas posso aqui dizer-vos, por exemplo, que a França teve 40 milhões de casos. E onde é que aparece a China? A China aparece aqui no 92º lugar com 513 mil casos e apenas 5.272 mortes, é o que dizem. Neste momento, isto sim eu consigo dizer-vos, ainda existem, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Aliás, não consigo dizer isto em todo o mundo, penso. Em todo o mundo há 20.674.000 casos ativos ainda, ou seja, casos ativos no mundo. Desses, 39.149 casos são em estado grave. Isto é o que eu consigo dizer sobre, digamos, os dados gerais da Covid-19 em relação ao dia de hoje. Aliás, assim, em relação ao dia de hoje. Não tenho aqui os dados dos casos que vão chegando hoje, não tenho essa noção, porque efetivamente não tenho aqui falta. Não estou conseguindo sequer os dados de ontem, o que é uma pena, mas enfim. Bom, temos que dar por terminada esta edição. Pablo, vamos às suas palavras finais desta edição.
Bom, amigos da Antena Web, foi mais um grande programa, um grande prazer estar com vocês, na companhia do meu companheiro Carlos Bonaparte, e esperamos vocês na próxima semana para a gente mais uma vez analisar o que acontece pelo mundo aqui no nosso ponto de ordem. Até a próxima edição.
Ora, o ponto de ordem fica por aqui. Já sabe que pode participar através do e-mail aw@antenweb.pt ou também através do nosso número mais 351 910-222-400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. O ponto de ordem regressa no próximo sábado, se tudo correr bem, e há de correr, às 18 horas, hora de Portugal, 14 em Brasília, e vai regressar aqui à antena do Canal 7 e conta com a sua presença desse lado. Assim, um obrigado pela companhia e até para a semana.